Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, cumprimentar a vereadora, cumprimentar os nossos internautas, cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, cumprimentar Sidney, Sileide, aqui presente na sessão de hoje, 16 de setembro de 2019, sessão ordinária de número 35. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benin.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Pona.
Presente.
Nelson Biltink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo o nome legal, em nome de Deus, declara aberta a sessão. E convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. Bíblica escolhida pelo vereador Florentino Lauvers para a sessão de hoje encontra-se em Salmo 119, versículo 105 a 106, que passa a fazer a leitura.
A tua palavra para guiar os meus passos, e é luz que ilumina meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os teus justos ensinamentos.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 34, realizada no dia 9 de setembro de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 11 de setembro de 2019. Mensagem número 054/2019. Encaminha projeto de lei número 050/2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder suplementação no orçamento de 2019, no valor de R$ 930 mil, e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores e vereadora, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo autorizar a suplementação para reformas de pontes, da ponte da Escola São Sebastião, da Mina Ceasa e do CRAS, repasse para o Hospital Beneficente Concorda e escriturar alguns terrenos de associações, por anulação ao orçamento geral do município, no valor de R$ 930 mil, em alteração à Lei Municipal número 2127/2018, nas dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá e da Secretaria de Saúde de Santa Maria de Jetibá, por meio de anulação parcial do orçamento da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assim, tal procedimento é necessário para adequação do orçamento anual e para alocação de recursos necessários para disponibilização orçamentária, visando dar continuidade aos projetos da Secretaria de Saúde e da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke, Santa Maria de Jetibá, 12 de setembro de 2019. Mensagem número 055/2019. Encaminha projeto de lei número 051/2019, que institui a obrigatoriedade de controle de contabilização individual das receitas previdenciárias e da adoção plano de contas do serviço público e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores e vereadora, elevamos nossa estima e submetemos à análise dos ilustres vereadores dessa Igreja Casa de Leis. Endereçamos para vossa apreciação a seguinte mensagem desse projeto de lei, que trata em instituir a doação à contabilização individual das receitas previdenciárias e da adoção do plano de contas do serviço público. O presente projeto de lei número 051/2019 visa essa instituição e adoção em atendimento e recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, TSC do Espírito Santo, conforme verifica-se no documento que institui, que instrui esta mensagem do projeto de lei, a conselheira em substituição Márcia Jacob Freitas, do acórdão do Tribunal de Contas 1151/2017, do Tribunal de Contas 5584/2015, dígito 5, acompanhado pelo Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, Procurador Luciano Vieira, sob o tema de significância, entre outros, o levantamento do RL 1, dígito 2015, gerando a notificação ao Prefeito Municipal da Presidente da Câmara Municipal e ao presidente do regime próprio de Previdência Social. Diante desses esclarecimentos, ressaltamos que essas medidas estão sendo adotadas e que esse projeto de lei visa sua devida regulamentação, como regulamentado pelo nobre Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. em lei específica, cumprindo com essa determinação, aponta em seus relatórios. Em consideração a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadora, na oportunidade reiteramos protestos da mais alta estima e consideração, sendo esse projeto de lei merecedor do apoio para vossa apreciação e aprovação. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 51/2019. Dispõe sobre a denominação da Rua Portelinha, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Portelinha, iniciando na Rua João Bausen e finalizando na propriedade do senhor Solimar Bausen, numa extensão de aproximadamente 266 metros, na localidade de São Sebastião de Belém, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2019. Agora, justificativa. Projeto de Lei número 51/2019 dispõe sobre a denominação da Rua Portelinha, neste município e da outras providências. Senhores vereadores e senhora vereadora, o presidente da Câmara apresenta este projeto de lei com o objetivo de denominar oficialmente a Rua Portelinha, iniciando na Rua João Bausen e finalizando na propriedade do senhor Solimar Bausen, numa extensão de aproximadamente 266 metros, na localidade de São Sebastião de Belém, neste município. Inicialmente, cumpre ressaltar que no ano de 2007-2008 foi exibida pela TV Globo a novela Duas Caras, e um dos cenários era a fictícia favela da Portelinha. Ainda no ano de 2008, os empresários Osmar Krause e Isidoro Krause inauguraram seus empreendimentos em São Sebastião de Belém, que consiste em galpões para instalação de oficinas mecânicas, borracharia, lanternagem, entre outros. O referido local foi carinhosamente apelidado de Portelinha, em referência àquela que passava na dramaturgia e desde então, assim se aquele local. Ressalta-se também que há um grande fluxo de pessoas que frequentam os galpões, como os funcionários, empresários, restaurantes, empregadores de mercadorias, motoristas e também diversos produtores rurais, tendo em vista que lá também está situada a Mini Ceasa, onde diariamente há carregamentos de caminhões de verduras para o escoamento. Foi diante de tudo isto que o senhor Amadeu teve a brilhante ideia de abrir um restaurante, o qual chamavam carinhosamente de Portelinha, e já estando consolidado naquela localidade, denominou-se então oficialmente restaurante self-service Fogão a Lenha Portelinha, e a rua a ser denominada fica ao lado desse restaurante. Por esse motivo surgiu-se a sugestão da denominação da referida rua. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores aprovem o presente projeto de lei. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2019. Autor do projeto, vereador presidente Elmar Francisco Tom. Projeto de Lei número 52/2019. Dispõe sobre a denominação da rodovia Victor Ponat, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou. E eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rodovia Municipal Victor Ponat, com início na Rodovia Kurt Karl Ludwig Kerkhoff e termina na propriedade da família Schmidt, numa extensão de aproximadamente 4.960 metros, na localidade de Alto São Sebastião, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de setembro de 2019. Justificativa. Projeto de Lei número 52/2019 dispõe sobre a denominação da Rodovia Municipal Victor Ponat, neste município e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rodovia Municipal Victor Ponat, com início na rodovia Kurt Karl Ludwig Kirchhoff e término na propriedade da família Schmidt, numa extensão de aproximadamente 4.960 metros, na localidade de Alto São Sebastião, neste município. Victor Pont nasceu em 16 de julho de 1936, neste município, filho de Henrique Ponant e Matilde Schneider Ponant. Sempre foi morador de Alto São Sebastião. Trabalhou como comerciante, lavrador, um conhecido comprador de café. Contraiu matrimônio com a Olinda Albertina Ana Berent Ponant. E desse relacionamento tiveram dois filhos, Marilda Ponant e Olivaldo Ponant. Sempre muito participativo na comunidade religiosa que frequentava, ou seja, a Igreja Luterana. Era uma pessoa muito tranquila e querida por todos com quem conviveu. O senhor Victor Ponant alcançou a idade de 75 anos de idade, o qual faleceu no dia 25 de julho de 2011, deixando eternas saudades em todos os amigos e familiares. Portanto, por tudo que foi exposto, percebe-se que o homenageado foi um homem de bem, cidadão honrado e trabalhador, cumpridor fiel de seus deveres para com os seus semelhantes e a nossa comunidade, merecedor da justa homenagem que, com esta denominação, este Poder Legislativo presta à sua memória. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares da aprovação desta homenagem. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 13 de setembro de 2019. Autor do projeto, vereador Valdevino Mantzky. Indicação número 55/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a viabilidade de instalação de torre repetidora de sinal de telefonia móvel e internet 3G neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo-assinado, conforme o artigo 161 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a viabilidade da instalação de torre repetidora de sinal de telefonia móvel e internet 3G na localidade de Rio Claro e Rio Triunfo, neste município de Santa Maria de Jetibá. É público e notório que, atualmente, a telefonia móvel permite a agilidade e a comunicação em menor tempo, com pessoas de diversas localidades. Este meio de comunicação é o mais aceito na sociedade, devido ao acesso de ser uma forma rápida e fácil, a qual facilita vários tipos de transações, em especial as emergenciais, e, consequentemente, contribui para a autonomia na vida das pessoas em geral. Diante do exposto, requer a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido tratamento na indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 4 de setembro de 2019. Autor da indicação, vereador Adair Lourdes. Indicação número 56/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a viabilidade da instalação de torre repetidora de sinal de telefonia móvel e internet 3G neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo-assinado, conforme o artigo 161 do Regimento Interno na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a viabilidade da instalação de torre repetidora de sinal de telefonia móvel e internet 3G na localidade de Alto Recreio, neste município de Santa Maria de Jetibá. É público e notório que, atualmente, a telefonia móvel permite a agilidade e a comunicação em menor tempo com pessoas de diversas localidades. Este meio de comunicação é o mais aceito na sociedade, devido ao acesso ser de forma rápida e fácil, a qual facilita vários tipos de transações, em especial as emergenciais, e, consequentemente, contribui para a autonomia na vida das pessoas em geral. Diante do exposto, requer a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido tratamento na indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2019. Autor da indicação, vereador Rogério Gomes. Instalação, indicação número 57/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a viabilidade da instalação de torre repetidora de sinal, de telefonia móvel e internet 3G neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo-assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a viabilidade da instalação de torre repetidora de sinal de telefonia móvel e internet 3G, na localidade de Alto São Sebastião, neste município de Santa Maria de Jetibá. Considerando que a mencionada localidade e regiões adjacentes abrigam inúmeros moradores, em sua maioria produtores rurais, além de empresas comerciais, industriais, granjas avícolas, postos de saúde, igrejas e escolas, fazendo-se muito necessário normalizar as comunicações via telefone celular, contribuindo para a melhoria dos negócios e a qualidade de vida dos munícipes. Atualmente, a telefonia é protagonista nas transações comerciais, na facilidade de localização e na possibilidade de uso da internet, o que confere um caráter de necessidade primordial, em especial para os momentos de emergência, até mesmo para salvar vidas. Diante do exposto, requer a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido tratamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de setembro de 2019. Autor da indicação, vereador Valdevino Mansky. Santa Maria de Jetibá, 13 de setembro de 2019. Ofício. Ilustríssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente do partido PSC, Santa Maria de Jetibá. Assunto. Solicita indicação de nomes para composição do Conselho dos Direitos da Mulher. Ilustríssimo senhor, considerando a Lei Municipal número 1420, de 20 de dezembro de 2011, a qual cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CONDIM, alterada pela Lei Municipal número 1481, de 29 de maio de 2012. Informamos a Vossa Senhoria que o mandato do triênio 2017-2019 foi encerrado e se faz necessária uma nova composição. Para tal, solicitamos a Vossa Senhoria que, em consonância com os demais partidos políticos, sejam indicados um representante titular e um suplente para a composição do triênio 2019-2022, que se identifique com as questões relativas a este Conselho de Direitos. Isto posto, vale ressaltar que a indicação deverá ocorrer no prazo de 10 dias, a contar da data do recebimento, com as seguintes informações: nome completo, e-mail e contato telefônico, certos de podermos contar com a vossa compreensão e colocarmos e a colaboração de transmitir nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, Neucelina Espíndola. Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Unida. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Sínodo Espírito Santo a Belém. Ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria de Jetibá, senhor Elmar Francisco Tão. Senhor presidente, a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Luxemburgo, filiada à Paróquia Unida, Santa Leopoldina, tem a honra de convidá-lo, juntamente com os demais vereadores e vereadora, para participar da celebração em comemoração aos 160 anos de história de nossa comunidade e 150 anos de nosso templo. Somos a comunidade luterana mais antiga da região, uma história de muita luta, determinação, fé e comunhão, uma história que precisa ser celebrada com muita alegria. Essa história necessita também ser registrada para não ser esquecida. Por isso, dentre os festejos, estaremos lançando o livro Santa Leopoldina I e da Terra Prometida, 160 anos de história de fé, amor e esperança, que conta um pouco desta linda história, deste povo trabalhador e religioso. Este livro conta com o apoio do governo do Estado do Espírito Santo, através do arquivo público. Esta festa será realizada no dia 22/9 do corrente ano, nas dependências da própria comunidade luterana de Luxemburgo, em Santa Leopoldina. O início está previsto para as 9h30, com o culto festivo. Após o culto, faremos o lançamento oficial do livro. Durante todo o dia haverá apresentações culturais, além de uma deliciosa comida da roça. Na certeza de podermos contar com vossa ilustre presença, nos despedimos fraternalmente em Cristo Jesus. Pastor Rodrigo André Seibel. Convite. A Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá tem a honra de convidar Vossa Senhoria para o evento Cidadania em Ação, que será realizado nos dias 19 a 21 de setembro de 2019, conforme a programação anexo. Os festejos serão na Praça Municipal e no Ginásio de Esporte Herman Holt.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer e as indicações encaminho para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Como foi lido o ofício da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, que requer a indicação de nomes para o Conselho do Direito das Mulheres. Requeridos que dois vereadores se prontifiquem a compor este conselho. Precisa dois vereadores para compor este conselho. Um titular e um suplente. Excelente titular e o suplente. Joel, o suplente. Nós temos três oradores inscritos. Não temos nenhum vereador no pequeno expediente. Temos três vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador do grande expediente, Adair Lourdes.
Quero cumprimentar nosso presidente, Elmar Francisco Tom, em nome dele, os demais vereadores. Cumprimentar também os presentes aqui na tribuna, na sessão, os que nós ouvem pela internet e pela Rádio Pomerana. Presidente, o que me traz aqui nesta tribuna, eu quero deixar minha fala sobre a festa de ontem da Igreja Luterana. Foi uma belíssima festa, mas eu fico muito sentido a questão dos banheiros. Eles chamam esse pátio de festa e não tem banheiros adequados para cadeirantes acessíveis. Tem aquele banheiro público. Eu entrei naquele banheiro público. Aquele banheiro público não tem nem condição de um cadeirante usar aquele banheiro. Eu fiquei muito chateado a questão dos banheiros. Eu fiquei caçando banheiro, pisei lá no hospital para usar o banheiro. É muito revoltante isso. A Igreja Luterana, a estrutura que ela tem aqui no centro, ela tem um pátio de festa e não ter banheiro acessíveis, eu acho isso um absurdo para quem é cadeirante.
Se me permite a palavra,
sim,
daí.
Sim.
É, isso aí é uma dificuldade em todo lugar. Eu e você somos os que mais sentimos aqui, mas existem muitas pessoas que reclamam disso. Igual você falou que teve que vir até no hospital, né? Agora, aqui na Praça da Prefeitura tem banheiro acessível. Se precisar, ali tem, beleza?
Sim, na praça aqui, debaixo da Prefeitura. Mas, ó, eu quero falar, se tem a festa lá, no pátio de festa, sai dali para entrar no banheiro. Você demora quanto tempo? Se você estiver apertado? É complicado, tem que ter banheiro. Se tem banheiro para as pessoas que são normais, podia ter um banheiro também para deficiente. E aquele banheiro público lá também tá, não tem rampa nada também. É revoltante. Outro assunto é sobre a fala do vereador Valdivino sobre os mosquitos de Belém. Realmente, semana passada, eu passei por isso, entrei naquele banheiro lá de Belém, assim, sem pensar, você olhou para cima assim, tinha um monte de mosquito por cima de você. É uma infestação de mosquito. Eu acho que tem que dar um jeito nisso aí. Isso é muito difícil para os moradores lá, que pelo menos de noite, para você dormir, parece um enxame de abelhas. Sabe? Tanto mosquito que é por cima de você. E eu realmente, Valdivino, você tem razão, tem que dar um jeito nisso aí.
Adair, hã? Vereador Adair, me permite a parte. Eu questionei isso com o Luciano sobre a limpeza do rio. Foi hoje, eu conversei com ele semana passada. E eles não foram olhar, mas amanhã ele falou comigo que amanhã ele vai lá dar uma olhada para ver o que pode se fazer. Porque a comunidade já está se juntando para poder fazer um mutirão para fazer a limpeza. Eles estão questionando muito. Eu vi hoje eles comentando no WhatsApp que a questão sobre a limpeza do rio e sobre os mosquitos. Então, eu semana passada também falei com um menino que aplica o fumacê lá, e o equipamento tinha quebrado. Então, eles estão questionando muito, e ontem eu estive lá no campo, e várias pessoas falaram que não tem condições de tanto Pernalonga que tem naquela região ali, por conta do rio, que o rio não tem mais condições da água descer, que é tudo água empoçada. Então, eu queria deixar isso esclarecido aqui. Obrigado pela parte.
Toda. Presidente, tem outro assunto também da estrada de Japão. Aquela estrada, aí, tem muitos moradores de lá, sabe, de casamento, eles pediram daí, ver lá se consegue que a prefeitura passe as máquinas lá, que pelo menos as máquinas, e cascalhar também, tem uns trechos que precisam ser cascalhados. Eu peço a Eliana, a secretária Eliana, que dê atenção àquela estrada lá. E tem uma estrada também lá em Alto Caramuru, você também conhece Joel, o pessoal lá do Cetli, lá, no final lá. Depois da igreja, você entra lá, perto do Bulhão lá. Aquela estrada ficou para trás também. Tem do Teodoro Jansli, que Rio das Pedras também tem um trechinho que ficou para trás. Mas o resto das estradas tem que dar os parabéns. Tem as estradas tudo boas, tem uns trechinhos que ficou para trás. E eu peço à secretária Eliana que ela dê atenção ao Japão, que sai até no Marciano Porcate. Eles começaram e não terminaram lá. Eu peço a ela que dê mais atenção nessas estradas. Obrigado, presidente.
Adair, se me permite só uma colocação. É, no primeiro assunto seu, é sobre o banheiro ali do pátio da igreja. Aqueles banheiros que estão lá não pertencem à igreja,
isso
pertence
sei,
ao município.
Isso
e
é
parece, segundo ao Paulo, ele já tem projeto pronto para reformar aquele banheiro e botar para cadeirante, para você, assim, que necessita do uso também. Sim. Porque aqui na pracinha aqui tem, parece que vão fazer lá também.
Sim. Né?
Mas eu entendo a sua parte. Se a igreja fez uma festa naquele porte, deveria ter banheiro para vocês usarem também. Né? Que vocês vão lá, se são obrigados a retirar de uma festa, porque não tem banheiro para vocês usarem. Né?
Eu já questionei isso mais vezes, eu já não vou mais festa dos municípios, nem da Pomerana e nem do Colono, mas porque fica muito difícil para a gente, se a gente está no meio desse povo, e para você sair para ir longe no banheiro. Não tem como. É um sacrifício, eu falo. Eu ontem fui convidado por comunidade para participar da festa, mas infelizmente eu precisei sair antes, porque ficar correndo tão longe para o banheiro não dá todo o tempo. Né? Obrigado, Alvo, pela atenção. Boa noite.
Convido o próximo orador, um grande expediente, Joel Ponat.
Cumprimento, senhoríssimo presidente dessa Casa de Leis, senhor Mar Francisco Tom, primeiro secretário Alvo Roberto Gonçalves, vice-presidente Valdivino Mansco, os demais vereadores, a vereadora, os funcionários, Neutinho aqui presente, meu filho Emerson. Quero parabenizar daí pela sua fala, né, pelas necessidades dos banheiros, isso ainda falta em muitos lugares. A gente que não precisa, não sente essa falta, mas quem precisa, é muito difícil. Dou os parabéns pelo clube do Hilário Benin, que ele tem lá as pessoas que quiserem participar das festas dele, ele tem banheiro para as pessoas cadeirantes, né? Meus parabéns, que eu vi lá outro dia, né? Quando a gente vai lá, a gente percebe que ele está 100% organizado. E sobre as estradas de Alto Caramuru, falta trecho pequeno ainda, as outras estradas estão praticamente todas boas. Tem até um do Dedé Schultz lá, também me pediu que ficou para trás, mas isso acontece. Rio das Pedras, o pessoal até me ligou hoje, mas já passei para o Sandoel para ele dar uma olhada lá e acertar aquilo. Mas eu quero dar os parabéns à secretária do interior pela organização dos trabalhos dela no município inteiro. Nós temos hoje 95% das estradas estão boas. Claro que o tempo ajuda, o dia que chover de novo, a gente vai sentir que vai danificar de novo, mas eu tenho certeza que ela vai estar preparada para recuperar os trechos que ficar ruim de novo. Eu fui esses dias para Rio Bonito, é uma coisa. Rio Bonito é um lugar muito difícil, né, Arlindo? Você que foi secretário, é o lugar, acho que mais difícil do nosso município em termos de cascalhamento de estrada, mas estão de parabéns. As estradas estão todas boas, cascalhado, e assim, em, né, quase todo município onde a gente anda tem estrada boa. Eu quero só lembrar aqui, quando o prefeito faz coisa errada, está ruim, a gente vem aqui e critica. Vocês, a maioria, né, alguns já eram vereadores na época. Em 1999, vocês lembram que Hilário Höpke, é uma pessoa que gosta de fazer asfalto. Em 99 ele fez um asfalto, na época ele chamava esse asfalto de São Rizal, para ganhar a eleição. Ele fez um asfalto aqui do Campo Pomerano até indo para o Horto, lá naquele cruzilhado onde vai para Santa Luzia. E esse asfalto tem exatamente 20 anos, e ele está bom ainda. Ele só tem alguns problemas onde as pessoas depois construíram e abriram para passar um canamento, alguma coisa, e a Cezanne para botar as redes de esgoto, essas coisas, e alguns trechos danificou. Aí, na época, eu lembro que era bem criticado, que ele estava fazendo asfalto para ganhar as eleições de novo. E graças a Deus, ele fez um asfalto que é um exemplo, até hoje tem esse asfalto lá. Depois ele perdeu a eleição, entrou o Reumar Potratos, graças a Deus, parabéns, Reumar Potratos, fez aquele asfalto até Alto São Sebastião, lá no Bira Kirchhoff, também fez um trecho legal. Depois voltou Hilário Höpke em 2006, ele fez o asfalto em São Sebastião do Meio até na Vila Egged. Tem lá até hoje, tem alguns buracos, mas o asfalto já tem 14 anos, então a média de um asfalto, a garantia dele é 12 anos, qualquer asfalto. Então, esse asfalto já teve o tempo de vida dele, né, que ele tinha que aguentar. E agora eu quero pedir vocês, vereadores e moradores de Santa Maria, eu falo assim, isso está sendo até pouco divulgado, mas se vocês forem olhar o serviço que está sendo feito para Rio das Pedras, Santa Luzia, a São Luís, meus parabéns, prefeito Hilário Höpke, Caramuru, já estão fazendo toda a drenagem para fazer o asfalto, passando na Vila Nas, passando na Igreja da Fé. E hoje foi licitado a do Alto São Sebastião, já foi licitado de Alto Santa Maria, ainda falta licitar do São Sebastião do Meio, Córrego do Ouro, São Sebastião de Baixo, e assim por Barracão de Rio Posmoso, vai fazer até na Igreja Luterana. Então eu quero dizer parabéns, prefeito. Porque o prefeito que está fazendo investimento, esse investimento é do município, é da prefeitura. São os impostos que as pessoas estão pagando e até que, enfim, eles vão ter um benefício bom pelo que eles estão pagando, os impostos que eles estão pagando. Eu acredito que isso era para ter feito há muito tempo. Eu espero que isso continue em Santa Maria de Itiatiba, porque não adianta a gente só fazer consertar essa estrada de chão. Não que ele vá fazer todas as estradas de asfalto, mas já vai amenizar muitos lugares, e eu espero que isso continue por vários anos investindo e fazendo esses trabalhos que Hilário Höpke está fazendo. Então, eu tiro o chapéu para o Hilário Höpke pelos trabalhos e pela dedicação que ele tem, porque todos os dias, praticamente, ele visita as obras, ele mesmo acompanha como que estão ficando os trabalhos nesses trechos de asfalto. Porque hoje eu estive com a pessoa, ele falou o seguinte comigo: eu nem me dou muito bem com o Hilário Höpke, mas como administrador, como prefeito, eu tiro o chapéu. Ele falou: não existe outra aqui em Santa Maria que já fez o que Hilário Höpke já fez. Porque todas as obras grandes, ele falou, a construção da prefeitura, a rodoviária, essa ponte aqui embaixo, foi tudo na época do mandato do Hilário Höpke. Então, eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, mas falar o que é bom, o que foi feito de bom para a comunidade aqui de Santa Maria, através do prefeito Hilário Höpke. Era só isso, meu, muito obrigado.
Joel, vereador Joel, você me permite só uma colocação?
Sim.
Parece que o asfalto aqui de Caramuru, que vai até no IFES, está assim, bastante buraco em alguns lugares. Parece que a empresa que pegou Santa Luzia a São Luís é a que vai reformar aquele asfalto também. Assim o prefeito falou comigo.
Que bom.
Eles vão reformar também para poder recuperar aqui mais rápido.
Nossa, obrigado.
Colega, sobre aquele asfalto de São Luís, vale lembrar também, Joel, que aquilo foi feito pelos funcionários da prefeitura, não exatamente. Foi licitado.
Exatamente.
Foi o secretário, na época, Bruno Plasta, que fez aquele asfalto ligando até no Horto e até hoje. Uma pena que não tem o calçadão, né, o meio-fio, mas o prefeito está organizando, vai fazer uma calçada ali também, o meio-fio, até para segurar aquele asfalto mais, que é de boa qualidade, né, pelo tempo que ele está ali. Né, você falou 99, na verdade foi feito em 2000, no último ano da administração do Hilário. Né, foi feito aquele asfalto, eu acompanhei aquilo lá. E você falou em licitação, tem mais três trechos em São Luís que foi licitado também, já está para dar ordem de serviço, né, são três trechos pequenos, mas tem ali. Né. Me parece que a empresa que está fazendo o asfalto de Santa Luzia para São Luís é a mesma que ganhou de Alto Santa Maria. Ela que vai fazer aqueles trabalhos lá também, uma boa empresa, né? Que ganhou aquele serviço lá, está bem adiantado. Então, é essa que vai fazer o de Alto Santa Maria. E assim o prefeito mostrou para nós, olha, o Valdivino estava junto, colega, está tudo lá na mesa dele já para licitar os restos trechos. Além disso, recuperar aqueles trechos de asfalto que foram feitos na época, aqui, por exemplo, na Vila Egre, a todo lugar, está tudo para ser reformado, para dar uma melhorada para cima. Não dá para fazer todos, né? Quando precisar, mas acho que já é um grande passo. Gostei que você falou aí, a gente tem que ser bem realista. Você disse que Romar fez uma grande parte também. Eu acho que todos os prefeitos que passaram em Santa Maria, a gente tem que tirar o chapéu para eles. Né? Junto com os vereadores, com a administração, fizeram um bom trabalho para Santa Maria de Jatibá. Espero que continue do jeito que está, que não caia na mão errada. Obrigado.
Isso, Arlindo. Também quero agradecer a nós aqui, nós que demos, né, o crédito ao prefeito e foi aprovado aqui pela essa Casa de Leis. E também eu acho que todos os vereadores, pelo menos uma vez por semana, visitar as obras, o asfalto e fiscalizar, ajudar se tiver falhas, porque o bom do asfalto, você tem que olhar a base, porque o Bruno Plosta, na época, fez a base ali, né, com as máquinas pequenas que ele tinha, ele levou um tempo para fazer, mas conseguiu. Esse asfalto de Caramuru, até no IFES, a base dele era para ter sido feito com brita embaixo, igual o que eles estão fazendo aqui para Rio das Pedras, mas, na verdade, eles usaram a cascalheira do Florian Schulz, e esse material não é bom. Então, em vez de eles, isso for aprovado por eles, tá, pelo técnico, e era para ter sido, né, feito com base de brita embaixo. Por isso que esse asfalto está dando tanto problema. Mas era só isso. Obrigado, vereadores.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Clóvis Brown.
Quero cumprimentar o presidente e também a mesa e os demais vereadores e a vereadora e também aos funcionários e ao Nilton, a cultura e aos ouvintes da Rádio Pomerana e aos internautas. O que me traz aqui na tribuna, eu fui procurado assim, por um pessoal lá de Alto da Maria, uns moradores da região ali, que realmente, até que enfim, que começaram a tirar aquela ponte lá, na verdade já foi retirada, e agora vai dar um pequeno transtorno lá. Mas eu quero, pessoal lá, os moradores de lá, de Rio Lamega, Alto Santa Maria, deve estar me ouvindo, me pediram, mas quero dizer que comecei hoje já com a Secretaria do Interior, a Eliana, também já conversei com a Secretaria de Obras, que eles vão estar indo ali naquela localidade para resolver lá aquele desvio que passa lá no Adelino Pissou, que lá tem uma ponte que tem que ser mexido e também reabrir aquelas estradas onde o pessoal de lá pode passar nesse meio tempo, que vai ficar um bom tempo sem aquela ponte principal lá. Me parece que pelo menos uns 6 meses. Mas, para isso, estamos aqui, a gente é cobrado, a gente passa isso para os secretários e eles já falaram que vai resolver amanhã, a partir de amanhã já vai estar indo olhar e vai resolver. Como disse, o asfalto também, até o Joel colocou, foi licitado, mas não foi só apenas licitado, já foi dado ordem de serviço. Esse asfalto já vai começar em breve, acho que essa semana também ainda vai começar a mexer lá. Eu também quero agradecer muito o prefeito nisso. Realmente, não só estou puxando o saco para Alto Santa Maria, como todas as comunidades estão recebendo asfalto, eu acho que isso é uma grande coisa que o nosso prefeito está fazendo. Esses asfaltos, mesmo que tem uns que estão criticando, é um empréstimo que foi feito. Mas para isso tem arrecadação, para isso o povo está pagando os impostos e vai ser pago. E eu tenho certeza que o nosso prefeito Hilário Ripke não vai ter medo de vir para se reeleger para pagar essa dívida também, porque Tem arrecadação? Tem. E vai ser pago também. Isso aí não vai, não vai sair de bolso de ninguém. Vai sair com o imposto que estão pagando, isso sim. É, aquele asfalto lá, aquele trecho, é o mesmo que ganhou aqui para Santa Luzia, é o Cavalcante. Eu tenho ido lá também, visitei a obra lá, vi que tá realmente é uma empresa boa, e eu também vou estar fiscalizando ali para Alto Santa Maria também. E essa ponte que está sendo feita lá, é uma de mão dupla que vai ser feita ali. Como seria feio se tivesse um asfalto para Santa Maria e ficasse aquela ponte cedida, né? Aí o pessoal de Alto Santa Maria e Rio Lamego, eu espero que entende esse transtorno que vai ficar muito melhor depois.
Você me permite uma parte?
Permito.
Pois é, a gente está lembrando até da ponte agora lá do Caramuruna, Joel, que um asfalto que está lá na BR e tem uma ponte estreita onde passa um veículo só, né? Então, que bom. Acho que você falou aí, acho que a população tem que entender, ter essa paciência, que é para a melhoria do município, não é para a melhoria da comunidade quando se interdita uma ponte para fazer, né? Ou uma estrada. Eu sei que tá, algumas pessoas vão questionar, mas, no fundo, eu acho que aqui você e eu, dois vereadores, Clóvis, que se elegeram em outro palanque, mas hoje tira o chapéu para a administração, vê que o Lário Repo está trabalhando, então nós estamos juntos. É dessa forma que nós temos que trabalhar. Não adianta nós aqui bater na mesa contra a administração, não. Nós temos que somar e ajudar a transformar esse município em mais estradas melhores, igual está fazendo aí. Então, parabenizo também a administração da mesma forma que você está fazendo aí. Obrigado, Cláudio, pelo seu apoio. Meu apoio também o prefeito tem no momento que ele está fazendo um ótimo trabalho, tá bom?
Ok, obrigado, Arlindo.
Permite a parte, Cláudio?
Permito.
Eu só quero lembrar, Arlindo, é quarta-feira agora, essa semana já vai começar a demolir aquela ponte na chegada de Caramuru. Ela vai ser alargada, ela vai ser feita toda nova. Então, ali em Caramuru, a gente também vai ter esse transtorno, vai ter o desvio. Inclusive, eu fui lá hoje com o dono da empresa para mostrar onde que é para fazer o desvio, porque ele não sabia. Então, as carretas vão passar por baixo, vai sair lá nos eucaliptos, lá embaixo, naquele asfalto, né, de Caramuru a Rio Bonito, e os carros pequenos vão ter um desvio lá perto, porque carreta e caminhão não vai conseguir passar naquela ponte que tem lá. Mas esses transtornos são para coisas, né, bem viáveis depois, para ter um acesso melhor. Obrigado, Clóvis, pela parte que você me cedeu.
Valeu. Então, eu também pedi a Eliana para fazer aquele trecho ali que sai lá no final do Senels, que as carretas que podem vir por ali, então, que não tem como a carreta passar lá no Adelino Pizou. A maioria, então, é só as carretas que tem que passar por ali, como que está sendo carregado o gengibre ali. O Marcelo Schwanz é um grande exportador de gengibre e tem grandes ali também. Esse meio tempo, eles têm vão ter um acesso bom, uma saída boa também. Eu vou estar ficando em cima da secretaria para resolver essa questão.
Só uma parte. Esse Adelino Pizzolo é ali na Cachoeira, não é a serraria?
É, filho ali. Do Teodoro Pizzolo.
Isso, então, mas não é tão longe passar por cima, sair lá no finado, como é que chama lá nas grandes lá em cima, isso, no finado Zé Nelson ali, né? Acho que não é tão transtorno.
Não é tão longe, não. E outra coisa, tem mais uma surpresa ali para Alto Santa Maria. Prefeito, eu tenho que só agradecer. Já foi comprado até a iluminação pública da cidade ali. Vai vir muito mais ali. Eles vão concluir mais um pedaço de iluminação e trocar tudo as lâmpadas novas ali. Vai vir muito mais para Alto Santa Maria e também a Rio Lamego. Eu sempre falo as duas comunidades, porque as duas comunidades sempre que trafego nessa região pequena ali, de Alto Santa Maria.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 47/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Etipato, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 47/2019, que inclui o evento Teatro Ecumênico Paixão de Cristo, no calendário municipal de eventos comemorativos do município, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo e, quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. O referido evento ocorre... Vou começar de novo. Câmara Municipal de Santa Maria de Patos, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Aparecer. Parecer o projeto de lei número 47/2019, que inclui o evento de teatro econômico Paixão de Cristo e do calendário municipal de eventos comemorativos do município de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor esse projeto é de poder executivo e, quando o mérito do projeto, não possui nenhuma inconstitucionalidade. O referido evento ocorre anualmente no Recreio e atrai grandes quantidades de pessoas. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de setembro de 2019. Presidente Zelene Jass, favorável. Relator Elebrinco, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, o vereador Adair Lucas, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 47/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer ao projeto de lei número 047/2019, que inclui o evento Teatro Econômico Paixão de Cristo no calendário municipal de eventos comemorativos do município de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O referido teatro, que ocorre anualmente em Recreio, é uma ação cultural cidadã realizada na Sexta-feira Santa. O projeto de lei teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis. Eu mesmo não possui inconstitucionalidade e a iniciativa é do Poder Executivo, devendo ser encaminhado para votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de setembro de 2019. Presidente, Jean-Jacques Lauvers. Relator, Adair Lourdes. Membro, Valdivino Mansky. Todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Mestim, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 47/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Paz, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 47/2019, que inclui o evento Teatro Ecumênico Paixão de Cristo no calendário municipal de eventos comemorativos no município, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. A iniciativa do referido projeto de lei é do Poder Executivo, pois cabe a ele legislar sobre assuntos de interesse local, bem como garantir o bom andamento das atividades do município. Ressalta-se que a organização e promoção do teatro fica sob a responsabilidade da Associação de Agricultores e Moradores de Recreio, Alto Recreio, Santa Luzia e Adjacências, AgroUni. Como não há nenhuma ilegalidade, essa comissão encaminha o presidente para submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de setembro de 2019. Presidente, Hilário Benink, relator Nelson Mirdink, membro Adair Lur, todos três favoráveis.
Em discussão.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, os demais membros da mesa, os vereadores, os rádios, ouvintes da Rádio Palmeirana, os internautas, os demais aqui presentes. Eu quero parabenizar o prefeito pelo este projeto. Esse é um grande projeto. Isso é uma coisa importante que tem em Recreio. Eu me lembro, 30, 40 anos atrás, nós saímos de Santa Maria de Jetibá e para São Roque de Canaã para assistir esse Paixão de Cristo. Então, parabéns, prefeito, e parabéns à turma de Recreio que conseguiu, prefeito, liberar esse projeto. Muito obrigado, e é um evento que vai ser muito importante para o nosso município. Leva muitas pessoas que na sexta-feira de tarde não tem nada a fazer em casa, eles vão lá assistir. Muito obrigado.
Continua a discussão. Quero cumprimentar Lenice, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, cumprimentar o nosso ex-secretário interino, Nilton Capaz, cumprimentar os nossos funcionários dessa casa, assessor do Adilson Espíndola, nosso deputado, cumprimentar os vereadores, vereadora, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Primeiramente, eu quero agradecer muito o trabalho que vocês fizeram, Niotim, quando teve o teatro ali, que se desempenharam, a Secretaria de Cultura, quando você estava interino naquela secretaria, que foi um trabalho muito bonito e ajudou aquela comunidade. E quero, assim, dizer, agradecer muito ao prefeito por ter elaborado esse projeto, foi indicação minha, para poder existir esse teatro todo ano lá em Recreio. Que nós temos hoje um deputado estadual que já se prontificou de repassar um recurso para o município para poder ter esse teatro. Então, quero parabenizar a comunidade de Recreio, a comunidade católica, a comunidade luterana e todas aquelas pessoas que estão envolvidas. E todo o povo de Santa Maria que sempre foi lá participar, que é um evento, que é uma tradição que nós temos que deixar essa tradição não acabar. Porque o Hilário Benin falou aqui, quando ia primeiro lá em São Roque, Hilário, eu também fui várias vezes em cima de caminhão para ir lá assistir. Então isso é muito bonito, nós ter esse evento em Santa Maria, a Sexta-feira de Paixão. Muito obrigado os vereadores que deram parecer. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça a comissão. Aprovado. Convoco o relator da comissão de legislação, justiça e redação final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 48/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Espada, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer o projeto de lei número 48/2019, que dispõe sobre a criação de Comissão de Regularização Fundiária do município de Santa Maria de Espada, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O projeto está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é Poder Executivo e, quando o mérito do projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade, a comissão será composta por 6 membros e diversas secretarias. Dessa forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Doutor Flávio Lemos, 5 de setembro de 2019. Presidente Excelente Jasper Favardá. Favorável, relator Hilário Benin, favorável, membro Florentino Laos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças, Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 48/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Titibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei número 48/2019, que dispõe sobre a criação e comissão de regularização fundiária no município de Santa Maria de Titibá, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Os membros de referida comissão receberão gratificações mensais de valor equivalente a previsto no anexo 12º da Lei Complementar 1944/2017, referente à função gratificação de gestão operacional referente FGGO, sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de setembro de 2019, presidente Adair Luf, relator Geopono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mans, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 48/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Barra, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei número 48/2019. Que dispõe sobre a criação de comissão de regularização fundiária no município de Santa Maria de Atibá, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O objetivo do projeto é promover regularização efetiva e, consequentemente, atender ao princípio da função social da propriedade elencadas na Constituição Federal, sendo a Comissão de Regularização Fundiária responsável pelo seu impulsionamento. Assim, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e a votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de setembro de 2019. Presidente Florentino Lavos, favorável. Relator Valdemir Marques, favorável. Membro Nelson Mitinho, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Lavos, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 48/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 48/2019, que dispõe sobre a criação de Comissão de Regularização Fundiária no município de Santa Maria de Atibá e de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Lei. Em análise o mesmo, não constatamos nenhuma irregularidade. Verifica-se a importância e a necessidade da aprovação do projeto para execução dos serviços à população. Assim, encaminhamos o projeto a ser encaminhado o presidente para submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de setembro de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauras, favorável. Membro, vereador Hilário Benning, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 47/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 47/2019, que dispõe diminuição da rua Almerinda Abel, na localidade de São João de Garrafão, neste município, de autoria do vereador Jean Jacques Laus. Justificativa e conclusão. Apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente. Cumpre ressaltar que homenageada foi uma pessoa íntegra, trabalhadora, na sociedade, merecedor de justa homenagem. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e posterior votação. Plenário, doutor Flávio Guilherme, 4 de setembro de 2019. Presidente, Celene Jasso, favorável. Relator, Elabininho, favorável. Membro, Florentino Lavos, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 47/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer o projeto de lei número 47/2019. Dispõe sobre a denominação da rua Almerindo Abelt, na localidade de São João de Garrafão, neste município, de autoria do vereador Jean Jacques Laus. Conclusão. A rua a ser denominada tem início na rua Franz Carlos Frederico João Stur e finaliza na propriedade do senhor Erasmo Ferreira, numa extensão de aproximadamente 150 metros, em São João de Garrafão, neste município. Cabe ao Poder Executivo providenciar a placa identificativa, sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário Dr. Fulano Guilherme, 4 de setembro de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro João Pontes, todos favoráveis.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 48/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 48/2019, dispõe sobre atenção à Avenida João Pedro Lauas, revoga a lei número 1185/2009, de autoria do vereador Jean Jacques Laus. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente e o mesmo visa estender a Avenida João Pedro Lauas. O projeto será de grande importância para os moradores de São João do Garrafão e, por isso, encaminhamos para o projeto para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenária, doutor Florian Guilherme, 4 de setembro de 2019. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Elabrinho, favorável. Membro, Florentino Laus, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 48/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 48/2019 dispõe sobre a extensão da Avenida João Pedro Lauros e revoga a lei número 1185/2009, de autoria do vereador Jean Jacques Laus. Conclusão. Com a aprovação deste projeto de lei, a Lei Municipal número 1185/2009 estará completamente revogada, passando assim a Avenida João Pedro Lauros, tem uma extensão total de aproximadamente 4.200 metros. Sendo assim, essa comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário Dr. Fernando Guilherme, 4 de setembro de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Ponet, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 50/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Espírito, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer de projeto de lei número 50/2019 dispõe sobre dominação de rodovia municipal Bermira Potratos em Barracão de Ripos Moza, neste município, autoria da vereadora Selene Jastro. Justificativa e conclusão. A apresentação do mensuado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente. Cumpre ressaltar que a homenageada foi uma pessoa íntegra, trabalhadora na sociedade, que muito contribuiu para o desenvolvimento deste município. Desta forma, encaminhamos o projeto para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 4 de setembro de 2019. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Elabrinho, favorável. Membro, Florentino Laus, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 50/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 50/2019 dispõe sobre a denominação da rodovia municipal Belmiro Potratos, em Barracão de Rio Posmoser, neste município, de autoria da vereadora Selene Jastro. Conclusão. A rodovia a ser denominada tem o início na rodovia Dalmácio Espíndolo e término em Barracão de Rio Posmoser, na divisa com o município de Itarana, numa extensão de aproximadamente 9 mil metros neste município. Sendo essa comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 4 de setembro de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Ponet, todos favoráveis.
Em discussão.
Eu quero cumprimentar o presidente, Elmar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar os funcionários, os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas. Esta denominação, né, então, é minha. E também quero, quem não deu parecer, né, pedir aos meus colegas aí pela aprovação desse projeto, porque Belmiro Potratos foi uma pessoa íntegra, que contribuiu muito com o município. Quem teve quem conheceu ele sabe a pessoa boa que ele era para Barracão de Rio Posmoser. Ele não media esforços para ajudar a comunidade, era um puxador de sino, ele era um pai excelente para os filhos, um marido, e também, antigamente, não tinha é, local onde que podia se fazer uma injeção, que quando precisava, o médico passava, aí as pessoas tinham que procurar onde? Aqui dentro de Santa Maria de Jetibá. Então, você imagina, e ele, com o seu dom que ele tinha, ele aprendeu a fazer, e ele fazia isso voluntário, para as pessoas não precisarem de ir. E procurar, então, um centro, porque era muito mais difícil ainda antigamente, que não se tinha carros e condições para poder chegar num local. E era uma pessoa que também abrigava as pessoas, as professoras que lá precisavam de dar aula, porque as professoras geralmente vinham de longe. E aí a gente teve várias professoras que ficavam na casa dele. Ele abrigava essas pessoas, essas professoras, e nem cobrava nada. Então, hoje em dia, é muito difícil da gente encontrar pessoas humanas e que tenham um coração bom, igual o Belmiro Potratos teve. Então, é justa essa homenagem que eu estou dando para ele, para poder essa rodovia, né, ficar no nome dele. E também, amanhã, vai acontecer a licitação, né, desse trecho, né, não é total, mas pelo menos em torno de 5 quilômetros vai ser asfaltado dessa rodovia Belmiro Potratos. Então, assim, por isso também ela é merecedora de um nome. Então, por isso que fui, denominei esse trecho aí em nome do Belmiro Potratos.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a indicação número 54/2019, que indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de torre repetidora de sinal telefone móvel e internet 3G na localidade de Alto Caramuru, Alto Jetibá, de autoria do vereador Joel Ponant. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não temos nenhum vereador escrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 23 de setembro de 2019, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.